E vai conversar com a gente agora. Opa, da Paraíba, desculpa. Do PSB da Paraíba. Do PSB da Paraíba. Vai conversar com a gente agora sobre esse assunto também, né? Repercutindo aí todas essas questões que estão gerando bastante polêmica aqui no Congresso essa semana. Deputado Gervásio Maia, muito bom dia. Prazer em falar com o senhor.
Satisfação minha, Edson, bater esse papo contigo, com a Elizabeth também. Me parece que ela se encontra aí contigo nos estúdios.
Estou aqui. Muito bom dia, deputado.
Bom dia, Elizabeth. Satisfação muito grande. E, claro, bater esse papo de grande audiência, tenho certeza, pela qualidade do programa de vocês, no painel eletrônico.
Pois é, deputado. Bom, enfim, o presidente da Câmara dizendo aí que essas denúncias, né, envolvendo os diálogos aí do ministro Sérgio Moro, do então ministro, do atual ministro, né, então juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol, não devem comprometer os trabalhos da Câmara, segundo o deputado Rodrigo Maia. O equilíbrio das contas públicas, a aprovação das reformas e essas questões aí, né, que precisam alavancar o crescimento do Brasil, são as questões mais importantes no momento. Que avaliação o senhor faz dessa afirmação e qual que é a avaliação que o senhor faz de todo esse imbróglio envolvendo o atual ministro da Justiça, deputado Gervásio?
Dizer que mesmo a equipe do presidente da República, Jair Bolsonaro, mesmo eles tendo dito na semana passada que nós iríamos parar o país se não tivéssemos votado, como votamos ontem, a suplementação orçamentária, e quebraram a cara mais uma vez, porque a Câmara Federal tem demonstrado preocupação e compromisso com o povo brasileiro. Votamos ontem, evidentemente, que se condicionou alguns temas, algumas pautas importantes para o país, como, por exemplo, os 500 e poucos milhões de reais para a retomada das obras da transposição das águas do Rio São Francisco, o acordo de 1 bilhão de reais de reforço para a educação, que tem sofrido muito com os anúncios dos cortes. Então, assim, o papel da Câmara Federal, Edson, nesse momento, ele é muito importante, porque nós temos um governo à deriva, um presidente que não entende absolutamente nada daquilo que é prioridade para um país do tamanho do nosso, da importância do nosso, com as riquezas que nós temos. Então, assim, eu falo pelo sentimento que encontrei logo que iniciei o nosso mandato no PSB, o meu partido, somos 32 deputados federais. Fazendo uma oposição, estamos no campo das oposições, mas fazendo uma oposição propositiva. O que é uma oposição propositiva? É você fazer a crítica quando necessário, mas apresentar, ao mesmo tempo, alternativas que possam solucionar aquele determinado problema. Uhum. Como fizemos, por exemplo, com relação a isso, a questão dos cortes na educação. Interpusemos no Supremo Tribunal Federal uma medida pedindo ao Supremo que possa suspender os cortes na educação. Assim, eu vejo esses últimos episódios como extremamente lamentáveis, mas, assim, é algo que já estava escrito. Por exemplo, Elizabeth, quem é que não sabia qual seria o desfecho das decisões do então juiz Moro? Todo mundo sabia que ele tinha um lado, ele não escondia isso. Ele, inclusive, quando participava das audiências com aqueles que foram chamados a depor, ele se demonstrava, em alguns instantes, agressivo e não escondia, repito, que tinha uma posição, que tinha um lado prévio, antes da conclusão dos elementos que eram necessários para embasar a sua decisão. Isso foi ficando cada vez mais claro, era um processo que envolvia uma questão muito forte da política, talvez o processo mais polêmico das últimas décadas, é fato, isso é fato, porque a partir dele se teve um ex-presidente da República preso, e depois disso, mesmo sendo acusado de parcialidade na sua tarefa naquele instante, ele aceita assumir o cargo numa equipe de um governo que foi eleito se contrapondo àquele que teve o seu maior líder político preso. E ele aceitou isso.
Agora,
essa atitude dele, Edson, na minha opinião, ela não foi nada ética. Ele jamais poderia ter assumido absolutamente nada no governo de Jair Bolsonaro. Ali ele mostrou realmente que estava cumprindo um papel.
Agora, deputado Gervásio, o ministro Sérgio Moro, ontem, em documento encaminhado ao Congresso, ele se colocou à disposição aqui do parlamento para esclarecer tudo o que aconteceu, os vazamentos e etc. Como é que o senhor se posiciona sobre esse ponto? Isso aí não estaria uma demonstração de boa vontade do ministro?
Eu, depois que do Datacept divulgou o teor das mensagens do diálogo entre o então juiz e o Ministério Público, eu não vi nada eu não vi nenhuma posição do atual ministro da Justiça que pudesse nos dar uma tranquilidade. Muito pelo contrário. A cada dia que passa, a gente vai tendo mais certeza de que aquilo realmente aconteceu. E isso realmente é muito grave, porque coloca em xeque a credibilidade do Poder Judiciário. Imagine um país com o Poder Judiciário desacreditado. Isso realmente me preocupa. Eu até comentava que realmente o quadro é muito preocupante. Eu vejo que o ministro Moro, ele não tem mais credenciais para permanecer numa pasta tão importante quanto a que ele ocupa. Ele tem que sair, ou ele pede para sair, ou o presidente Jair faz a sua exoneração.
Agora, deputado Gervásio, as sentenças, né, muitas das sentenças dadas aí pelo juiz Moro, inclusive do ex-presidente Lula, mas não só dele, várias outras sentenças, foram confirmadas por segunda instância. No caso do presidente Lula, já houve julgamento até pelo STJ, houve uma redução aí da pena em relação à aplicação ao tempo que foi estabelecido pelo juiz e depois pelo TRF4, mas mantida a condenação. Nesse caso, o senhor, né, afirmou que o juiz Moro tinha lado o tempo todo. Então, todo o Poder Judiciário estaria comprometido na avaliação do senhor? Qual que é a avaliação que o senhor faz do fato de várias sentenças dele terem sido confirmadas por instâncias superiores?
Olha, eu acho que não dá para a gente misturar os temas. Eu não posso fazer isso. O que eu coloco é que nós temos um ministro ocupando uma pasta importante. Ele ocupa a pasta do Ministério da Justiça. É um ponto crucial para o país. E a sua credibilidade, o seu comportamento, a sua ética está sendo colocado em xeque. Já vinha sido colocado há muito tempo. Já vinha sendo colocado ao longo de todo o curso do processo. E agora, com o vazamento dessas mensagens em que ele fazia aquela interação com o Ministério Público, a coisa se agravou muito. Porque se a gente for entrar nessa outra discussão, se determinado processo foi correto ou não foi, a gente não vai terminar essa conversa nunca. E o foco é outro. O foco é que nós temos um ex-juiz acusado de práticas inaceitáveis pela nossa legislação, pela nossa Constituição, ocupando o cargo de ministro da Justiça. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se em decorrência do que vier pela frente, de vazamento de mensagens e etc e tal, se chegar à conclusão e outra discussão de que determinado processo deverá ser anulado, é outro tema. A discussão agora é outra. Nós temos um ministro que está com a sua ética, o seu comportamento em xeque. Esse é o ponto mais urgente. Na minha opinião, é assim.
Perfeito. Deputado, agora temos duas CPIs aí possivelmente encaminhadas, né? Uma protocolada aí pelo deputado Jordi, o Carlos Jordi, que o antecedeu, que é para poder apurar o vazamento o hackeamento de telefones de autoridades, no caso Ministério Público e de um juiz federal. No caso da oposição, há também um pedido de CPI para investigar exatamente os diálogos em si. Duas CPIs possivelmente aí sendo protocoladas. Que avaliação o senhor faz de que se essas CPIs sejam criadas e de que maneira o senhor acha que isso pode interferir nos trabalhos aí futuros do parlamento, inclusive na votação de projetos aí que são de importância para o governo ou mesmo para a própria oposição?
A CPI que foi ontem assinada por vários partidos, inclusive o nosso, de oposição, para tratar sobre essa questão polêmica do Datacept, eu vejo como algo extremamente pertinente. É a casa do povo, as prerrogativas estão aí para isso, e imagino que a gente possa dar realmente uma contribuição, inclusive, ao próprio Poder Judiciário. Agora, com relação à forma de invasão ou de algum procedimento que tenha culminado com o acesso a essas informações, eu acho que antes de uma CPI, seria muito interessante que se solicitasse até mesmo, sei lá, da Polícia Federal, algo desse tipo. Muito embora a gente não tenha a informação de como isso aconteceu, porque essa notícia ela foi veiculada por jornalistas, que tem, com base inclusive na nossa Constituição, prerrogativa de não informar a fonte. Então é preciso apurar um pouco mais isso para que se possa, de repente, chegar na sugestão, no encaminhamento do pedido de instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Eu vejo que tem uma estrada ainda a se percorrer para que se possa chegar nesse patamar. Diferentemente da proposição encaminhada pelos partidos de oposição, já que o tema das mensagens já tem rodado muito por aí e é importante que a casa participe disso.
Perfeito. O deputado Gervásio Maier, que é do PSB da Paraíba, conversando com a gente, um dos líderes, né, vice-líder da minoria aqui na Câmara, e conversando com a gente, portanto, a respeito dessas, todas essas questões que têm provocado o debate, né, o vazamento das informações e das conversas entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol e o Ministério Público lá de Curitiba. E, enfim, todas essas questões aí que estão agora sendo objeto de debate, de muita discussão aqui dentro do parlamento, a gente repercutindo um pouco essas questões aqui com os parlamentares. Deputado Gervásio Maier, muito obrigado por participar aqui do painel eletrônico nessa manhã de quarta-feira. Um excelente dia de trabalho para o senhor, que esperamos contar com o senhor em outras oportunidades para continuar debatendo esse e outros temas de interesse do país, né, para a gente poder trazer a discussão e a luz aí sobre essas questões importantes que envolvem o nosso país. Muito obrigado e um excelente dia de trabalho aí.
Obrigado, Edson. Obrigado, Elizabeth. Quero convidá-los para conhecer a tão linda e maravilhosa Paraíba, terra paradisíaca.
Sim, muito lindo, gosto demais da Paraíba.
Ah, então tem que voltar lá.
Pois é, eu preciso conhecer. Eu tenho amigos em João Pessoa e assim, eu ouço falar tão bem da cidade, eu estou devendo uma visita lá mesmo, viu, deputado?
Quando você quiser ir, eu vou lhe receber lá. O maior prazer do mundo.
Vai, será um prazer para nós também. Vamos marcar um café lá.
Muito grande. Se Deus quiser, é uma satisfação muito grande. Eu quero ir aí ao vivo falar com vocês depois.
Será bem-vindo.
Tá, será bem-vindo, viu?
Trocar umas impressões aí sobre essas questões de interesse do nosso país. Valeu, gente. Bom dia.
Bom
Até
dia.
A próxima oportunidade, se Deus quiser, se nos permitir. Até mais.
Tá, joia. Abraço, deputado. Tá aí, deputado Gervásio Maier, PSB da Paraíba, conversando com a gente.